sobre Zehirut, sobre precaução, que ele falou lá que a pessoa tem que saber que isso que ela às vezes tem medo de certas coisas, não é o medo, é a preguiça que ele não quer fazer, então por isso ele se engana e ele pensa, como aquela história lá que o preguiçoso falaram para ele, vai na cidade, o rabino está na cidade, vai escutar algum shiur, então ele fala, não, eu tenho medo de que o leão está na cidade, então falaram para ele, não, mas não tem leão, ele está aqui no bairro, está na rua não tem leão, como eu estou com medo que vai ter sim leão na rua, eles falaram para ele, não, mas ele está na tua casa, então ele falou, não, mas eu estou com medo que ele vai estar fechada a porta, são exemplos, né? Que o preguiçoso, ele sempre vai arranjar coisas para, desculpas para si mesmo, para não fazer a coisa. Então, muitas vezes, o medo da pessoa não é medo, é ela não quer dentro, não está com vontade, então ela arranja medo. Isso ele falou no fim do Perekvet. A pessoa tem que saber que não tem que ter medo e tem que ser objetivo e ir para frente. No Perekiut, começamos semana passada o Perekiut, que eu acho que é um Perek muito importante, mesmo que, de novo, para vocês saberem que para alcançar o que ele fala no Perekiut e o Dalet, nós estamos muito longe. Se Deus quiser, talvez um dia vamos chegar para isso, mas é muito longe. Mas mesmo assim, é bom saber que esse é o auge e essa é a meta. É Nekiut. Nekiut quer dizer pureza. Então ele explica no começo, o Mesirat Sharim, que a pessoa tem que se purificar dos interesses materiais dele, porque senão ele nunca vai estar salvo. Então ele fala, tem pecados que todo mundo sabe que não pode fazer, então eu não vou fazer. O Hilul Shabbat, roubar. Roubar, ele fala na frente, né? Eu tirar dinheiro do bolso do outro de jeito nenhum, eu não vou roubar. E coisas muito famosas, isso não. Mas toda pessoa, ela tem morer reter, quer dizer, não, enganar um outro assim, isso não, estou roubando, né? Só não estou falando para ele, né? Quer dizer, um monte de tipo de coisa, né? E que a pessoa que ela está com interesse de dinheiro, para ela dinheiro é muito importante. Então, ela não está pura do desejo de dinheiro. Então, para ela, dinheiro é sobretudo. Então, ela está pronta para fazer tudo de um jeito que pode, entre aspas, mas para ganhar o dinheiro. Isso que eu vou falar aqui agora. Isso é erradíssimo. Então, a pessoa, para ela poder estar limpa, limpa de pecados, mas pecar qualquer tipo de pecado, tem que estar pura dessas coisas, né? Interesses materiais, negócio de dinheiro, negócio de comida. Isso que eu estou falando. Isso são coisas que não é do nosso nível, né? Ficar assim, é do outro mundo. Tzadikim estão nesse nível, tzadikim trabalham para isso. Não sei se vocês perceberam uma vez, mas às vezes quando vem o Rebbe aqui no Brasil, um Rabino Rebbe, um Masmur, vale a pena perceber isso. Rebbe, por exemplo, quando eles comem, eles nunca vão comer assim, não vão comer sentar, nunca vão sentar com as costas encostadas no encosto da cadeira. Eu estou falando de Rebbes grandes, tá bom? Não, Rebbes, que eu vi já na minha vida, oi, chegou. Né? Por que não? Porque eles querem quanto menos aproveitar desse mundo, quanto menos encher o desejo deles, porque eles querem estar puro dessas coisas. A comida deles, olha só, quando eles comem assim, os rabinos grandes pegam uma colher de comida, comem, colocam no prato e ficam. A gente normalmente, quando eles começam a comer a comida, então o desejo é maior. Então vai comendo, comendo. Eles depois de 2 minutos colocam a colher, depois colocam a colher no prato, ficam esperando 2 minutos. Depois pegam mais uma colher. Olha. Eu perderia o apetite faz tempo comendo desse jeito, certo? Não dá para comer desse jeito. Você quer comer, não, ficar a colher. Tudo isso eles fazem para eles lutarem contra esse desejo material que tem de comida. Por isso, eles não querem ter. É isso que ele está falando aqui, né? São puros dessas coisas. Também eles sempre deixam um pouco de comida no prato. Nunca eles vão acabar o prato inteiro, esse tzadikim grande. Porque normalmente a pessoa quer acabar o prato. Ela já colocou na cabeça dela que esse pedaço de carne gostoso, de pizza, ele vai comer, né? E de repente, não, eles param de comer e não comem. Não, não. Eu vou te falar por que não, Arnaldo. O maior chute para a comida é que através dela, um homem, ele trabalhou sobre si para não comer a comida. Não é desperdício comer uma beimá. Não, a beimá vem para esse mundo, o animal, para servir para o ser humano. A comida está servindo para o ser humano está trabalhando sobre si, sobre o desejo material dele que ele tem, de jeito nenhum. E também, etc., né? Não comiam, sorvete, por exemplo, esse tipo de coisa que a comida é só por desejo material, esses tzadikim nem comiam nunca. Nunca, porque não era, tá certo? Então, eles, eu percebi muitas vezes neles que eles trabalham sobre isso, né? Essa pureza, para ficar. Então, eles ficam pensando, olha, eles são tzadikim muito grandes, ficam pensando em Akadosh Baruch Hu, que foi? Olha, Rebbe é um Rebbe, certo? Ele não pode entrar na vida. Mas eles ficam pensando em Akadosh Baruch Hu, ficam pensando em coisas de Torá também, né? Não adianta, não é?
Fica conversando assim?
Não. Ele fica. Vai ver uma vez um tish, você vai ver. É impressionante. Olha, impressionante. Olha, perceba uma vez, você vai ver. Impressionante. Eu vi várias vezes, alguns Rebbes ali, o Rebbe Anker, na Bélgica, um tzadik muito grande. O Tinobre Rebbe, que estava aqui, faz alguns anos atrás também. Nunca sentar, percebe? Nunca vai sentar assim. Nunca. Sempre senta sem encostar na cadeira. Tudo para tentar evitar o máximo desses materiais aqui desse mundo. É incrível. Então ele começa assim. Então ele fala que a pessoa que não vai estar pura dessas coisas, ela nunca vai estar salva de pecado. Porque ela quer dinheiro, então ela vai achar um jeito como ganhar esse dinheiro de um modo não tão correto. E etc. Comida, mesma coisa, etc. Então aqui ele vai começar a falar sobre isso. Vamos ver, então, no começo do perequil, voltar um pouquinho dentro também. Dibura matril vencharoe. Logo depois do começo do perequil, vencharoe. Você está vendo até agora a refresh, Sheben Azair da Anaki. Aquele de Zeirut que falou até agora, e agora Nekiyut, que é pureza. São bem parecido, é igual, próximo, Benyana. Mas Hazair Huanizar Bemassá, o Zahir, aquele que tem precaução, ele toma cuidado com os atos dele, Veroe Shelo Yechta. E ele vê para não pecar, Bemashekvar Nodalo, Meforsam Etzelakol Heyotoche. Uma coisa que todo mundo sabe que não pode pecar, ele também não vai pecar, ele que tem precaução. Omnam, Adain Enenu Adon Batsmo. Isso é muito forte, essa língua. Ele não é dono dele ainda. Shelo yimshoch libo, o coração dele não puxa, minatava tivit, o desejo natural. Shelo tateu leharot lo heterim beiz edvarim sheira atama pursemet. Então, se ele tem desejo de dinheiro, por exemplo, então o coração dele vai falar, não, isso pode sim, isso não faz mal, faz, não é nada, é. Pode sim, e ele não vai conseguir ser o dono dele, porque ele vai estar influenciado do coração. Vezê, que a patrícia umistadelich boshetitro, essa pessoa, nós estamos agora numa pessoa que ela já passou por um Mesilat Sharim, até o Perekiut, ele quer lutar com o Yetzirah dele, velichpot tavotav, e dominar os desejos dele, mas lomi pneizei eshane tivo, ele não vai conseguir mudar a natureza dele, velo yuchal asir milibo atava agufanit, ele não vai conseguir tirar do coração dele o desejo material. Ele achei irboshotá, às vezes ele vai conseguir dominar, velech achara chokmah velo achrea. Então essa pessoa, às vezes ela consegue, ela fala, não vou fazer isso, e vai atrás da chokmah. Mas o desejo de material faz o dele, para convencer ele, assim às vezes arranjar um jeitinho. Depois que a pessoa, ela está acostumada a ter a precaução, até que ele vai estar puro mesmo dos pecados famosos. Ele vai se acostumar com a avodá Hashem e a agilidade dela. E daí, como ele falou em cima, ele vai crescer o amor dele por Akadosh Baruch Hu. E lei, koha ha-ergel hazeh yachikoto minyanei ha-chomer ve-advig dato el ha-shlemut ha-nafshi ad she-sof sof yuchal lagi ha-nikayon ha-shalem. Você fala, depois que a pessoa chegou para isso, e para ela é importante a Avodat Hashem, ela tem precaução, ela é importante as mitzvot e as averot, pouco a pouco ela vai começar a se afastar do material, se afastar das coisas materiais, vai dar menos importância para as coisas materiais, e vai conseguir se aproximar dessa pureza que nós estamos falando, que não vai ligar para comida, não vai ligar para dinheiro, não vai ligar... De novo, eu não falo que não vai ligar, quer dizer que não vai precisar comer, não vai precisar ganhar dinheiro. Infelizmente, nós temos que comer, temos que ganhar dinheiro. Mas esse desejo material que a pessoa tem por dinheiro, vocês sabem que o Rambam fala num lugar, porque Hashem que fez isso. O nosso desejo que nós temos para dinheiro, por exemplo, uma Avodá Zará, esse dinheiro, não foi Hashem que fez isso, que implantou na pessoa isso, que a pessoa corre atrás de dinheiro. Por quê? Porque é o único jeito para o mundo se ir para frente. Se a pessoa não gostasse de dinheiro, você não venderia nada para o outro, ele não venderia para você, não ia para frente o mundo. O Rambam fala, olha só o Lashon do Rambam. Na introdução dele, da Mishnah, ele fala assim, Luleia Mishtagim, Mishtagim quer dizer, se não fossem os loucos, o mundo não teria kiyum, não teria sustento. Os loucos que ele está pensando, Rambam, somos nós, tá? Aqueles loucos que correm atrás de dinheiro, o Rambam chama de louco, Mishugaim, Mishtagim. Só que ele fala, Luleia Mishtagim, se não fossem esses loucos que correm atrás de dinheiro, o mundo não teria sustento. O mundo só tem sustento por causa disso, que todo mundo quer dinheiro. Então, o robô Talvavot também fala isso, que a Shem colocou isso na pessoa, que ela quer dinheiro para ir pro mundo para frente. Comida é a mesma coisa. O robô Talvavot, ele fala, imagina só se a gente não quisesse, não gostaria de comida. Seria tão chato comer. Eu pensei uma vez mesmo, seria tão chato comer. Só não é chato comer porque nós gostamos da comida, mas se não gostasse de comida, não teria um desejo material para isso. Todo dia, 3 vezes por semana, ter que comer. Criança é assim, é isso aí, é uma chatice, certo? Então a Shem colocou na natureza da pessoa que ela gosta de comer, para ela precisa comer, senão ela vai no rei, né? Então tudo isso a Shem colocou na pessoa, esses desejos. Mas a pessoa tem que saber controlar e fazer, assim que eu acho, não adianta a pessoa querer, não, eu não quero gostar nada. Não, mas baixar o nível desse desejo material de dinheiro, certo? Não fazer isso uma avodá zará, tentar baixar. E também comida também. Você gosta, mas não ficar maluco por comida. Descer esse desejo material. Então ele fala que a pessoa que vai fazer mitzvot, automaticamente, pouco a pouco, ele vai chegar para isso. Olha o lachon dele. Quem entende hebraico vê que bonito o lachon. Shekvarich be'esh atavá. Essa pessoa que está indo atrás da Torá já está apagando já o fogo do desejo agufanit. Esse ele fala, é um lachon muito famoso dele, outros farim, é o fogo do desejo corporal. Ele fala assim,
material,
milibô, do coração dele, bitgaberbo achimda eloki. Porque essa pessoa, ela está indo atrás da Torá, Kadosh Baruch Hu, mitzvot, então automaticamente está apagando, diminuindo esse desejo material. Então essa pessoa, que agora ela já não tem mais esse desejo material tão forte, ela fica sendo mais objetiva. Ele não vai deixar se convencer por coisas materiais, ele vai poder ser objetivo na vida dele. Por essa midah, David estava alegre. Ele fala no Teilim, eu posso lavar minha mão com pureza. E eu vou poder ir no Mizbeach. Quer dizer, eu, David HaMelech falou sobre si, eu estou limpo. Nikayon quer dizer Nikiyut, limpo. Que bemet, falo no Tzilat Yesharim, Rak mi sheinakel legamre, mikol, nidnut chet vavon. Só a pessoa que está limpa, pura, pura de qualquer, não só pecado, mas remes de pecado. Hu araui nirot et penei HaMelech Hashem. Ele que tem o mérito de ver Hashem, que zulat ze, a pessoa não está assim, en lo ela leivosh, o leikalem ilfará, tem que ter vergonha de Hashem. O que mamar Ezra Sofer falou, Elokai, meu Deus, Boshti venichlamti, eu tenho vergonha, Laharim Elokai panaylech, eu tenho vergonha de levantar meu rosto para você, Hashem. Então aqui ele fala, tá vendo, Ezra Sofer, Vinei vadai kim lachar abahi, é um trabalho muito duro, la adam, la guia eshlemut amidazo, para chegar para a perfeição disso, que averot anikarot viduot kalot hen leishamer mehem, as averot, que são famosas, é mais fácil de você cuidar, não vai fazer. Que vai tirar a tamgluia, todo mundo sabe que não pode fazer, não vou fazer. Roubar do bolso do outro, ninguém não rouba da gente, claro que não. Ah, a digduca zé a mitzarech lanekiyut u akasheyote. Hukia orat heiter mechata alache. Esse tipo, ele vai falar na frente e explicar mais detalhado. Coisas que você pensa, ah, isso pode sim, isso não é, não tem problema. Esse tipo de coisa é que é mais difícil. A pessoa assim, não pode não. Você quer fazer isso, mas não pode. O que eu vou te catar, eu me lembrei agora, você perguntou sobre Baal Tashchit. Acho muito, muito, para comparar aqui, o que o Arnaldo perguntou antes, como pode deixar uma comida no prato, que é Baal Tashchit, né? Então, o que eu respondi, é verdade, está escrito já na Agmará, o que eu respondi. Agmará, uma coisa muito interessante tem, vocês sabem que tem uma mitzvah para ajudar uma pessoa que quer carregar o buco dele, como? É buco, né? É. O buco dele está difícil para carregar, então você tem uma mitzvah na Torá, a Torá fala, ajuda teu amigo, teu inimigo, está escrito, a carregar o buco. E tem outro lugar, uma mitzvah ao contrário também, descarregar também. Você quer descarregar do buco uma carga, não está conseguindo, então o amigo tem mitzvah de ajudar. Fala Agmará em Baba Messia, que eu tenho na minha frente dois casos. Um caso, os dois são inimigos, por enquanto, tá certo? Um caso que está querendo carregar o buco, e não está conseguindo sozinho, e outro cara querendo descarregar. Quem que eu tenho que primeiro ajudar? Fala Agmará, descarregar. Por quê?
Aliviar o buco.
Muito bem, aliviar o buco, coitado, né? E fala Agmará, Tarbalei Chaim. Fala Agmará, então primeiro ajuda a descarregar o buco, depois carregar o buco. Mas fala Agmará, mas se um caso, que para descarregar, esse descarregamento é um amigo dele. E o carregamento é um inimigo dele. Fala que Mará primeiro ajuda a carregar o inimigo e depois descarregar o amigo. Porque ai, sabe, Balechaim, cuidado do burro. Fala que Mará, a mitzvah de você controlar o teu Yetzirará é mais importante. É mais importante. Então, teu inimigo, você não quer ajudar teu inimigo, né? Ao contrário, ele que se dane. Então, como o teu Yetzirará está falando isso, então para você lutar com o Yetzirará é mais importante. Mesmo, Arnaldo, que isso vai causar um tzar Balechaim, não faz mal. Mas você está com isso lutando com o teu Yetzirará. Assim fala Gmará, é a mesma coisa, não adianta. O mundo inteiro veio para servir o ser humano. Então qualquer proveito, especialmente o Ruhani, que a pessoa pode ter do mundo, lutar com o Yetzirará, valeu. Valeu a pena. É a mesma coisa. Então claro que vale a pena deixar um pouquinho de comida no prato para lutar com o Yetzirará dele e não é Baal Tashchit, ao contrário.
Muito...
Por quê? É, tirar ele. É verdade. É, tem razão. Os rebos não mais de Baltasco também, mas na verdade que os rebos não fazem isso quando tem Hassidim. Quando não tem Hassidim também eles fazem, quando eles comem sozinhos no meio da semana também fazem isso, certo? Vamos buscar, é verdade.
Ele tem alguém. Nossa, a gente não pode deixar ela.
Não, porque a gente não está nesse nível, por causa disso, é claro. Não, eu só falei para vocês verem como que é verdade, nós não estamos nesse nível. Olha, eu não sei se não pode, a pessoa, se ela acha que ela já está nesse nível, não tem nada de errado, ela deixa. Olha, tem que tentar, pelo menos, estar perto desse nível, sabe? Eu não falo nisso, em outras coisas, mas lutar um pouquinho com o Yetzirará. Por exemplo, uma vez eu vi num livro que muitas pessoas que lutavam com o Yetzirará chegavam a Motzei Yom Kippur, ou Motzei Tisha B'Av, acabou o jejum, pode já ir comer. Ficavam mais meia hora estudando e não iam comer. Para lutar com esse Yetzirará de comida, sabe? Para não ficar tão dependendo dessa comida, né? A pessoa tem, cara, tem que saber lutar com isso. Ficar um pouco menos dependente dessas coisas. Isso que é o objetivo. Muito bem, vamos continuar. Quero chegar no Perigdal. Vou que nyan ma shamru chachamim zichronam livracha averot she'adam dash ba'keivav sovevot oto bishat adin. Incrível. A Gemara fala em Avodah Zarah, pessoal, que o que vai nos ficar mais pendente lá em cima no Bezin Shel Mala é os pecados que a gente pisa. A gente não dá muita importância para eles. Isso quer dizer, são pecados que parecem que não tem problema, e tem sim problema. Fazer Ezé Amruz e Ronam e Vrachá, incrível. Agmará fala, Rubam Bagezen. Agmará fala em Bababatra. A maioria das pessoas roubam. Fala lá os Meforshim, Agmará. Como roubam? Roubam, não roubam como vocês pensam, que tira do bolso do outro. Mas roubam do nosso jeito. Ou engana, ou faz isso, faz aquilo. Pensando bem, é mesmo assim. Né? A pessoa procura jeito como que dá para enganar, como dá para ganhar, como dá para... Incrível. Eu não quero ficar trego, Deus me livre, né? Infelizmente a situação também não ajuda tudo, né? Mas hoje nos Estados Unidos, por exemplo, vocês terem uma ideia, como que a maioria dos judeus compram casas? Isso é como ela fala. Rubam do gazel. A maioria das pessoas fazem gezel, roubam, enganam. O miltam barayot. Poucas pessoas têm sur de arayot. Arayot é relações proibidas. V'chulam bavak leshonara. Vocês saberem que arayot, relações proibidas, pela Gemara sai, não é só ter relações proibidas. Tem, a Gemara fala também que não é só relações proibidas, como fazer coisas erradas com mulheres que são arayot, também não pode, também entra nisso que é arayot. É uma coisa complicada falar aqui no Brasil sobre isso, tá? Mas é verdade. Por exemplo, se beijar, aqui no Brasil todo mundo se beija um com o outro, né? Uma sociedade assim. Então se beijar ou dar a mão, pelo menos da mão, estou falando não da mão por... Isso já é uma xilá na lachá, da mão por cortesia, por educação. Isso é outra coisa, mas da mão por da mão, passear com a arayot, com a cunhada, não sei o que lá, se beijar. Pela lachá também é complicado isso, certo? Quando fala do bamba arayot, quer dizer não é só ter relações, mas tudo... Porque a Gemara fala que uma coisa traz a outra, certo? V'chulam b'avak lashonara. Fala Gemara que todo mundo avak lashonara. Avak lashonara, pessoal, para quem não sabe o que é. É incrível. Lashonará quer dizer falar mal de uma pessoa. Isso é Lashonará. Avak Lashonará são coisas que eu não estou falando mal, mas está aparecendo das minhas palavras que eu estou saindo mal. Por exemplo, a Gemara faz um exemplo para isso. A Gemara famosa. A Gemara fala, vamos supor, alguém pergunta para mim, Ari, onde que tem fogo? Você sabe? Então fala, fogo? Olha, na casa do fulano de tal, lá sempre tem fogo. Não quis falar nada de mal. Eu quis falar que ele pode ir lá pegar fogo. Mas saindo da minha palavra, eu quis falar, olha, eles comem, estão comendo sempre lá. Eu não quis falar isso, mas deu para entender, professor, eu quis falar. Então deu para entender assim, isso é avak lashonará. E não pode. Então é um lashonará muito, muito sutil. E a Gemara fala que todos nós fazemos isso. sem perceber, a gente às vezes, sem querer, né? Fala Avat Lashonara, assim fala Gmará, todos. Olha interessante. Gmará, olha como a colocação. A maioria das pessoas roubam, fala Gmará. A minoria das pessoas transgride em relação a Arayot, relações proibidas. E todo mundo fala Avat Lashonara. Por quê? Fala o Mishnat Sharim, que me pneirou da Kutô. Porque, como é tão sutil, como falou aqui, Kobne Adam Nishalimbo. Então, todo mundo transgride. David HaMelech, ele tentava se purificar de tudo. David HaMelech, ele ia para a guerra com uma segurança. Ele pedia para Kadosh Baruch Hu, Erdof Ovai Vasigem. Eu quero correr atrás dos meus inimigos, Vasigem. Velo Ashuv Absalotam. Eu não vou voltar até não acabar com meus inimigos. Ele pediu para Hashem com uma segurança, que Hashem tem que dar isso para ele. Outros reis não pediram. Não estavam tão puros assim como David HaMelech. E aqui ele traz mais psukim. E traz mais psukim para mostrar como que ele era puro. Vamos terminar. Vomnam, o Perek, Vomnam, Vadai Shamidah Zot Kasha. Olha o que ele fala. Essa midah é difícil. Porque Kiteva Adam Halash, a natureza da pessoa é fraca. Olha só. Velibonifte al Mekala. O coração dele deixa se convencer, é muito fácil. O Matila Asmo, e ele se convence para se permitir, Advarim, Sheyuchalim Sobaem Kedeata. Coisas que dá para arranjar de algum jeito, ele se permite. O Bevadai, Shemisheguia Lesota Midah. É claro que a pessoa que chegou nessa Midah, Kvarigia Le Madrega Gdolah, chegou num nível muito alto. Que estava na frente de uma guerra difícil e ele ganhou essa guerra. Agora, no período é um período muito grande, muito importante, ele vai detalhar essa midá e ver cada coisa, o que, que ele quer da gente, qual que é o objetivo. Então vamos começar o período Dalek. Período Dalek de Pratei Midata Nekiu, detalhes sobre essa midá de pureza. Pratei Midata Nekiu, Trabim Hemot, são muitos. Os detalhes. Veinam, t'chol apratim, shebechol ashlosh meot shishim, bechamesh mitzvot lo tase. É como as 365 mitzvot lo tase. Ki omnam, inyan amidah kvar amarti, sheo liot naki. É verdade que, resumindo essa amidah, quer dizer, ser puro, mikol anfei averot, de todos os remazim de pecado. Veulam, afal pi shebechol averot, mishtadela yetzirara lachti et adam. Todas as averot, olha, um recado importante. Todas as averot, o Yetzirah tenta fazer a pessoa pecar. Porém, kvariesh mehem sheateva mechamdan yoter, ubahen marelo yoter eterim. Mas tem pecados que a pessoa, a natureza dela puxa. Vocês sabem, né? O Yetzirah Salanta já falou isso também. Tem dois tipos de Yetzirah. Tem o Yetzirah da pessoa, dentro da pessoa, coisas que puxa, dinheiro, mulheres, esse tipo de comida, esse tipo de coisas que a pessoa, a natureza dela puxa. A coisa, né? Isso é a teva, mas tem isso é a da pessoa, do corpo da pessoa, que é a natureza dele que puxa, desejos materiais. Mas tem Yetzirah por fora, tem pecados que não tem nenhuma lógica, não tem natureza, não puxa, e a pessoa faz sim pecado. Algum exemplo de um pecado assim que não tem, que a pessoa, por exemplo, falar no meio da reza, certo? Por exemplo, só, né? Que Yetzirah você tem, que natureza, que desejo material você tem para falar? O Gaon de Vilna, ele fala que conversar, farim, beterim, conversar bobeiras é um pecado que não tem nenhuma lógica que a pessoa faz. Que interesse você tem em conversar bobeiras? Quer conversar, quer falar, estuda a Torá, né? Ele fala que não tem um desejo de conversar, mas a pessoa fala bobeiras. Lachonará, lachonará, a pessoa tem um certo desejo de falar lachonará, é picante, certo? Mas, então ele fala, que tem pecados que o desejo material puxa. Asher alken, por isso, itzarech ba'en yoter chizuk. Esses pecados têm que ter mais chizuk, força, lenatzeach et yitzro, uleinakot minachet, e para se purificar desse pecado. Lechen amru zichronam libracha, gezel varayot, essas duas coisas fala Gmará, é chobá, e arayot, desejos, relações proibidas, nashos shel adam chamdatan. A pessoa deseja essas duas coisas, umitabelahen, deseja isso. Veilei anachnu roim, a gente vê, olha o que ele fala, que nós falamos, sheaf api shelo rov bnei adam ganavim begaluihen. A maioria das pessoas não roubam abertamente. Dehainu, sheishlechu yad mamash b'mamon chavreyem lagachat v'lasim b'chleyem. Para eles pegarem a mão deles no bolso do outro, pegar dinheiro do outro, a maioria não faz uma coisa dessa. Afal pequeno, mesmo assim. Rubam toamim tam gneivá. A maioria das pessoas, elas sentem o gosto de gneivá. quando eles negociam, nos negociam. Quando eles acham um reter para ganhar dinheiro, eu ganhar dinheiro de um jeito que vai prejudicar o outro, não faz mal. É, pode sim, não é? Qual é a desculpa deles? Não. Eu preciso viver com isso, eu preciso parnassar para mim, para ganhar dinheiro, eu posso fazer isso. E é erradíssimo esse pensamento. Doulam, saiba. Lavin harbe anemru begazel. Incrível. A Torá falou muitas vezes que não pode roubar. E cada vez é um outro significado. Lotashok, por exemplo. Lotashok quer dizer, se eu estou devendo dinheiro para alguém, eu tenho que pagar de volta. Eu não posso ficar comigo o dinheiro. Isso é lotashok. Lotigzol quer dizer, eu não posso roubar abertamente de você. Lotignoivu, não posso roubar à noite, quando você não está vendo. Lotechachu, eu não posso mentir para você em relação que pra, não estou te devendo dinheiro. Lotechachu e tamitou, também é mais ou menos a mesma coisa. Lotonu ishetachir, um homem não pode enganar o irmão dele. Lotasigvul reacha, eu não posso concorrer com meu amigo, não posso tirar o terreno dele. Henkol ele chiluquei dinim shebegezer, são alachot de gezer. Kolelim masim rabim. Isso inclui muitos atos. Minamassim anassim bichlala matal matana medini. Tudo que a gente faz hoje em dia está incluído muita coisa nisso. O bechulam isurim rabim. Não pode fazer isso. Kilo amasse anikaru mepursam booshek ubegeze hu levado asu. Eu me engano, pessoas que pensam que só roubar do bolso do outro não pode pela Torá. Elakol shesof sof yagia ilavi gromoto. Qualquer coisa que eu estou enganando, eu estou causando, que prejudicando o outro, Vahu bichlala isur, isso é um isur. Vazé amru zichronam nivrachá. A Gmará fala, Veteshet reyeu lotime, é um pasuk em Yechezkel. Fala a Gmará, o que quer dizer isso? Shelo yarad lumanut chaveró. Você não pode ir concorrer com ele. Olha o que a Gmará fala. Kvarayare b'Yehuda osel chenvani, shelo yechalek layot ve'egozim letinokot l'ilargilan shavou etzlo. De B'Yehuda, olha só. De B'Yehuda, ele falava que é proibido, uma lachá importante para nós. É proibido... para dar para criança, por exemplo, tinha negociantes que eles queriam que viessem para a loja deles comprar, então eles davam bala, coisas para crianças, para virem comprar na loja dele e não ir comprar na loja dos outros. Ele viu, proibiu fazer uma coisa dessa, está causando um prejuízo para o outro. Ele viu, proibiu. Vocês sabem? Não sei se vocês sabem. É marketing. Hoje em dia é isso? É isso que é marketing, eu sei. O Yuda, ele proibiu. Olha isso interessante. Entendi. Lamed Kafkut. Lamed Kafkut. Muito bem. Gostei. Vocês sabem que é muito interessante. O Hafez Chaim, na biografia dele, muito, muito bonita essa história. O Hafez Chaim... Não, desculpa. O Hazonish... Quando ele casou, ele falou para a esposa dele que ele vai querer estudar a vida inteira dele, não quer saber de trabalhar, a esposa tem que sustentar. A esposa aceitou. E então ele abriu uma loja de tecido, se eu não me engano, acho, né? E ele, às vezes à noite, vinha ajudar a esposa a fazer as contas. No dia, quando entrou, quando saiu, né? Mas ele disse que estava no Beit HaMidrash estudando. Então ele fazia assim, de manhã ele vinha falar bom dia para a esposa dele, me estudar. E quando voltava do Beit HaMidrash, voltava, ficava lá fazendo as contas, ajudando a esposa dele. E ele percebeu, ele era uma pessoa muito santa, muito sagrada, se via nele, e as pessoas, os clientes que viam, começaram a ver ele como uma pessoa assim, né? Então, começou a sair um boato, que é, como se fala em português, é se matraplacar, ir comprar naquela loja quando o Hazonish está lá. Então, quando o Hazonish vinha na loja, falava um dia para a esposa dele, as pessoas vinham na loja para comprar. Saiu um boato assim nas pessoas. E ele percebeu isso, ele falou de ir na loja. Por quê? Porque ele não queria por causa do concorrente. Então ele não quis que por causa disso vinham comprar na esposa dele e não no concorrente. Olha, a esposa dele era ele, a loja dele, ele não quis, então ele parou de ir. Quer dizer, isso é a mesma coisa, né? Não tentar mudar as coisas. Bom, ele, o Ravonish também, ele conta uma história, uma biografia também, que uma vez a esposa dele tinha um bitorá, tinha uma discussão. Tá, pra ele quem tá certo, eu aceito. Ela falou, tá bom, ela tem a certeza que o marido vai falar que ela tá certa, né? Eles foram lá. Olha só a história. E cada um falou o lado dele. O Hazonish falou que o homem está certo, a esposa não está certa. A esposa ficou muito brava com o Hazonish. Quando ele foi embora, ela falou, mas, meu querido marido, o que você fez aqui? E o Hazonish falou, minha querida esposa, não vale a pena pra gente uma prutar pegar do outro aqui nesse mundo. não vale a pena isso. Uma prutá, pegaste, leikadim, do outro, não vale a pena isso. Assim que ele falou. Para quê? Para quê?
Podia ser juiz no caso dele.
Podia, podia. Não, porque, vou falar porque podia, Tibério. Porque o outro aceitou. O outro não precisava aceitar. O outro podia falar que não, é marido. Como assim? O outro falou, eu confio no teu marido.
Mas quem estava certo aí, Rabino? Com a razão?
Não, não. O Razonish viu que ele estava certo. O homem estava certo. E ele falou para a esposa dele, olha... Eu vi que ele estava certo. Então não vale a pena, qualquer coisinha, não vale a pena. Né? Esse mundo roubar alguma fruta, não vale a pena. Isso é o Chazanish, né?
Mas se fosse o contrário, se a esposa dele tivesse correta, será que ele faria o contrário?
Não sei.
Ou por causa
da
dúvida, falar que de proteção.
Entendi, eu fui entendi. Eu não sei te dizer. A verdade é que a história não conta esse detalhe. Quem estava bebendo certo, né?
Em relação à coisa comercial?
Sim.
Sim. Uma loja do lado da outra. Eu para pegar mais cliente, arrumo melhor, coloco ar-condicionado, ilumino melhor que o concorrente, e o marketing melhor.
Eu sei, não acredito, isso pode acontecer. Não, hoje em dia todo mundo faz isso, certo? Outro que faça a mesma coisa também, né? Quer dizer, não... Isso dá... Eu não sei se alahá, em alahá de masé, Arnaldo, tem que perguntar para o Rabino de alahá. Eu não estudei alahá de masé, o que pode e o que não pode fazer, tá certo? Aqui é mais mussari para a pessoa saber, né? Para a pessoa, e a verdade é a pessoa que acredita. Isso pode fazer, isso são estadlut, que a gente falou já, né? Para o negócio ir bem, tem que servir bem o cliente, tem que, né? Isso já. Mas a pessoa que acredita mesmo, quer me chamar, o dinheiro vai vir me chamar de qualquer jeito, então ela sabe que tem seu limite tudo, certo? Não tem que ficar mais e mais e mais. Eu fiz o meu, precisava fazer qualquer condicionado na loja e pronto. Não tenho que ir procurar clientes. Mas eu não sei, hoje em dia tudo, cada vez é mais marketing, né? Então alguém que sente que ele não vai colocar, distribuir folhetos na rua, né? Então ele não, todos os concorrentes estão distribuindo folhetos na rua, eu não vou distribuir também, né? Mudou as coisas. A Mará fala no tempo dela, que era, ninguém não fazia isso, parece. Então essa pessoa foi começar a distribuir bala para as crianças, ele proibiu o Rabi Huda. Vamos continuar aqui. Ah, desculpa, isso, tá vendo? Eu parei no meio, eu me esqueci. Ah, desculpa, eu até falei errado. Rebi Huda falou assim, que ele proíbe isso, mas velo e tiro o hachamim, tá vendo, Arnaldo? Ele tiro o hachamim, era nechegam chavero yachol asotken. No fim, permitiram distribuir, porque o teu amigo, o concorrente, também pode fazer isso. Então, se ele pode fazer isso também, então tudo bem. Mas se ele não poderia fazer, se não poderia fazer também. No fim, lemacê, da guanassá, que pode sim, desculpa, certo? Pode sim, porque o outro também pode fazer. Então, como nós falamos, cada um faz o que ele pode fazer. Isso é uma coisa também muito interessante. Chobá, olha só. Chobá de uma pessoa simples é mais hamur, é pior do que chobá de Hegdesh. É no passo que se vê que está escrito chet antes em relação a Hegdesh do que Meilá. Mas sabe o que é isso? É impressionante. Também as pessoas vivem conceitos errados. Você pergunta para uma pessoa, o que é pior? Roubar do Betacneset? Roubar de Hegdesh? Ou roubar de uma pessoa? Não. Betacneset é que a Hegdesh é mais chamur. Não é verdade, fala Gmará. Roubar de uma pessoa simples é mais chamur, fala Gmará. As pessoas, elas têm... Isso o professor Salantre já falou. Pessoas pensam que mitzot ben adam le makom é muito importante. Ben adam le chaveró não é tão importante assim. Pessoas pensam. E é erradíssimo, é tanto quanto, talvez mais ainda, talvez. Tem uma história famosa, não sei se eu contei para vocês, que mostra isso tão forte, o engano das pessoas. Eu contei alguma vez já para um tibur. Uma vez, tem uma discussão entre dois Yehudim, olha só, sobre uma casa. Uma casa, de quem pertence essa casa? Um Yehudim falou que era assim, um tinha que vender para o outro, então aquele falou que você me vendeu, é minha casa. Outro falou, não, eu ia te vender, mas não te vendi no fim. E parece que não tinha documento assinado. E tem uma briga entre dois Yehudim. Um falava que é dele, outro falava que é dele a casa. O que se fez? Então um deles foi lá e entrou na casa e fechou a porta. Pegou a casa. O outro, que achava que era dele, o que ele vai fazer? Foi para o Shlomo Zalman Oibach. Rabino, o que eu faço? A casa é minha, eu comprei dele, sei lá, né? E é minha, e ele entrou na casa, ele não me deixa entrar, ele pegou a casa para ele. O Shlomo Zalman falou, sabe o quê? Eu tenho uma ideia para você. Você tem certeza que é tua? Sim, eu tenho certeza. Tá bom. Vai lá e eu vou te marcar o que você fala para ele. Grita para ele de fora. Desculpa. Falar para ele o quê? Então ele marcou lá o Shlomo Zalman para falar para ele, se essa casa é minha, eu te proíbo o neder de ficar nessa casa. Sabe que neder é uma proibição, é muito, né? Então, se a casa era dele mesmo, o outro não podia ficar na casa, porque ele proibiu com neder, coinam, é muito ramo.
O cara que estava na casa ouviu, saiu da casa. Saiu da casa. O que você vê dessa história? De novo, olha só que como as pessoas olham errado. Antes dele fazer esse neder, aquele cara não estava com medo de ficar naquela casa. Mas talvez é do outro a casa. Safeguezel, isso não estava com medo. Entrou na casa e ficou na casa. Quando vem agora o Inyan de neder, ele ficou com medo e saiu da casa. Qual a diferença entre transgredir o neder e transgredir gezel do outro? Toda a pessoa tem assim na cabeça. Ela pensa, gezel é ben adam haveró. Isso não tem problema. Mas neder é ben adam namakom com a Kadosh Baruch Hu, uma promessa, isso já é, tenho medo. Mas é errado, é tanto ao contrário. Gezer é mais forte, gezer, do que neder, para vocês saberem. Tem muitos tsukim sobre gezer, né? Mas a pessoa é assim. Então pessoas aqui também pensam que roubar de Betacneses é pior do que roubar de uma pessoa normal. Não é verdade. Fala o Mosilat Echarim também, tudo maroto. Kvar patru et apualim, maosim, etzer balabait, mibikata motzi. Imagina só, Agmará fala que aqueles empregados, trabalhadores, que trabalham o dia inteiro, eles estão para tudo de falar brachad yamotzi lecheminaret. Olha que incrível. O mibrachot achronot de birchat amazon. Eles estão para tudo de fazer brachá achroná. Vapiro bekriyat shema lochivum ribatel mlatan ele beparashá rishoná bilvat. Olha só, quanto demora brachad yamotzi, pessoal? Um segundo, dois segundos. Um trabalhador, Agmará fala que é para tudo e fazer brachá. Por quê? Porque Rabanan falaram que está trabalhando para uma outra pessoa, então você não pode parar de trabalhar por causa disso. Então não faz brachá, não faz brachá achroná. Kriyat Shema só pode fazer a primeira paraxá de Kriyat Shema. Quanto já demora? Com isso Rabanan falaram que não adianta, não interessa quanto já demora. Você está trabalhando para o outro, tem que trabalhar o tempo todo para o outro. Não pode esperar nenhum segundo. Então eles, é para tudo. Kalva Homer, bem venosh, Kalva Homer, é claro, é de Vrei Harashut, para você enganar, trabalhar pouco, só por nada. Shekos Hiryom Asurbahen. Todo pessoal que é empregado não pode, Shelon Levatel Mimlachto Shebalabai, não pode parar e enganar o dono dele e não trabalhar e falar que trabalhou. Vimavar, aquela pessoa que fez isso, Areze Gazlan, tá vendo? É um exemplo que ele dá aqui que pessoas não sabem disso. Não, tudo bem, é bom um pouco, não faz mal, não trabalha, precisa assim. Hinei Habach Hilkiah, afiro Shalom Loheshiv Tamidei Chachamim. Agmará traz que Abba Hilkiah não cumprimentava de volta para Tamidei Chachamim, Shenatmulo Shalom, Sheloli Batel Mimnechi Treyeu. Porque ele estava trabalhando para uma pessoa, ele não pode parar de trabalhar para cumprimentar o outro. E Jacob Avinu Alaba Shalom. Jacob Avinu também. Mevair Befiv Omer, Hayiti Bayom Achalani Choyre. Jacob Avinu estava falando como que ele trabalhou para Lavan. Quanto ele trabalhou. Bayom Achalani Choyre, porque era Palailo, Batida Shnatim Enai, eu não dormia à noite, eu no gelo também trabalhava, ele trabalhava o tempo todo. Maianu efo hauskin. Então fala o Mosilat Echarim, terminando aqui. Maianu efo hauskin banoiseia mishnas nacha. Aquelas pessoas que estão no meio do trabalho para o dono deles e estão curtindo, comendo, curtindo, conversando.